em um ato de crueldade incompreensível, o pai aqui presente executou seus 3 filhos pequenos em sua própria casa. Eles tinham apenas 7, 4 e 3 anos. Não é possível sequer imaginar o medo que eles sentiram. Esse era o homem em quem eles buscavam proteção, amor e orientação. O homem no qual eles confiavam, em quem se apoiavam para mantê-los seguros contra qualquer mal. Este mesmo homem admitiu tê-los executado a sangue frio. Admitiu ter cometido um dos atos mais covardes e cruéis que qualquer um de nós já teve a infelicidade de conhecer. E para piorar ainda mais, senhor juiz, este homem admitiu que planejou previamente os eventos de ontem, que nada tinha acontecido por acaso. Esse é, sem sombra de dúvidas, o crime mais grave que temos nos registros da nossa cidade.
O caso que eu vou apresentar hoje aconteceu há menos de um ano, junho de 2023, e houve tanta repercussão na mídia e nas redes sociais, com um expressivo compartilhamento de vídeos, notícias e opiniões, que o caso acabou ganhando a atenção de muitas pessoas em todo o mundo. Hoje eu vou falar de Chad Duerman, o homem que chocou uma nação após ter executado, a queima-roupa e sem qualquer motivo aparente, os 3 filhos. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Chad Duerman nasceu no dia 1º de março de 91 em New Richmond, Ohio, Estados Unidos. Quando esses fatos aconteceram, em 2023, ele tinha 32 anos, morava em uma casa grande na pacata cidade de Murrow Township, também em Ohio, com a sua esposa Laura, de 34 anos, uma enteada adolescente chamada Alexis e os 3 filhos pequenos do casal, Clayton, de 7 anos, Hunter, de 4 e Chase, de 3. Chad era o único provedor financeiro da família. Trabalhava como carpinteiro, enquanto a esposa cuidava dos afazeres domésticos e da rotina com os 4 filhos. Tudo parecia normal, até que no dia 15 de junho, um evento colocou aquela cidade tranquila e quase desconhecida nas manchetes de praticamente todos os jornais do país. Por volta das 4h15 da tarde, Alexis corria pelas ruas aos prantos, em direção à estação do corpo de bombeiros próxima à casa, pedindo ajuda aos berros.
Socorro! Meu padrasto está matando todo mundo!
Muitas pessoas que ouviram esses gritos de socorro foram até ela para entender o que estava acontecendo, e essas mesmas pessoas ligaram para o 911.
Alô, tem uma menina aqui correndo pela rua desesperada. Ela está pedindo ajuda.
O que ela disse para você?
Ela disse que o padrasto dela está matando todo mundo.
Ela disse como ele está fazendo isso?
Não, eu pedi para ela entrar no carro comigo e ela voltou. Ela disse que não podia abandonar a família.
O nosso vizinho está atirando na família dele.
Vou mandar apoio. Quantas pessoas foram atingidas?
Acho que nos 3 filhos dele.
O serviço de emergência ainda recebeu outras ligações reportando o mesmo problema. Os atendentes logo acionaram a força policial e instruíram também que os oficiais do corpo de bombeiros, que ficava ali perto, se dirigissem ao local e foram orientados a manterem as sirenes desligadas para não chamar a atenção do atirador. Eles precisavam ficar de prontidão para quando as viaturas policiais chegassem. Em poucos instantes, veículos dos bombeiros, junto com ambulância e paramédicos, chegaram. Logo em seguida, patrulhas policiais também chegaram, isolaram a área e se posicionaram para iniciar a abordagem. Um policial gritava para o Chad se levantar com as mãos para o alto e andar na direção deles, mas ele não obedeceu às ordens, permanecendo sentado, ao mesmo tempo que parecia não demonstrar perigo, pois estava apenas olhando para os seus filhos deitados no jardim. Ao se aproximarem, avistaram Chad tranquilamente sentado na varanda de casa, com um rifle largado no chão ao seu lado. Os agentes se aproximaram e ele não ofereceu qualquer resistência. Chad foi jogado ao chão e rapidamente algemado. Em seguida, um outro policial se afastou para verificar as vítimas, os três filhos que estavam deitados no chão, um ao lado do outro. O serviço médico teve acesso ao local e, ao verificar os sinais vitais, constatou-se ali que, infelizmente, todos estavam sem vida. Ao fundo, ouviam-se gritos de uma mulher desesperada. Essa mulher era Laura, uma mãe que havia acabado de presenciar seus filhos serem alvejados pelo próprio pai e que, na tentativa de ajudá-los, acabou levando um tiro na mão. Chad, deitado e algemado, não demonstrava qualquer emoção perante a situação. Na verdade, ele parecia transparecer tranquilidade e vontade de colaborar. Ordenou que o cachorro da família, que latia sem parar, ficasse quieto e entrasse em casa. Dizia o tempo todo para os policiais que não iria reagir nem machucá-los e que eles podiam ficar tranquilos porque ele não estava nem bêbado nem drogado. Chad foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Laura, acompanhada da filha Alexis, foi encaminhada para o hospital para tratar do ferimento. Somente mais tarde foi que ela teve a confirmação oficial de que os seus três filhos estavam mortos. Naquela mesma noite, a notícia do massacre ganhou a atenção da mídia nacional. Chocados, os norte-americanos acompanhavam as revelações de cada detalhe daquele crime horrendo. Segundo a polícia, já no primeiro depoimento prestado por Chad, ele confessou ter sido o autor dos disparos e disse que estava planejando o crime há alguns meses. Os detalhes de sua confissão foram mantidos em sigilo, mas não por muito tempo, pois, ainda naquele mesmo ano, todos os detalhes desse fatídico dia viriam à tona. No dia seguinte, 16 de junho, Chad compareceu a uma audiência emergencial de custódia, usando algemas e um colete. O advogado que o representava propôs que o valor da fiança fosse de $75 mil. Já o promotor, David Gast, apresentou alguns detalhes muito impactantes para sustentar um valor de fiança muito maior.
Senhor juiz, o trauma que esse homem causou em sua família, na comunidade, na força policial, nos paramédicos e em todos nós, é imensurável. O caso é novo e ainda estamos descobrindo os fatos, mas a maldade e o horror que envolvem isso são impossíveis de digerir. Em um ato de crueldade incompreensível, o pai aqui presente executou seus três filhos pequenos em sua própria casa. Eles tinham apenas 7, 4 e 3 anos. Não é possível sequer imaginar o medo que eles sentiram. Esse era o homem em quem eles buscavam proteção, amor e orientação. O homem no qual eles confiavam, em quem se apoiavam para mantê-los seguros contra qualquer mal. Este mesmo homem admitiu tê-los executado a sangue frio. Admitiu ter cometido um dos atos mais covardes e cruéis que qualquer um de nós já teve a infelicidade de conhecer. E para piorar ainda mais, senhor juiz, este homem admitiu que planejou previamente os eventos de ontem, que nada tinha acontecido por acaso. Esse é, sem sombra de dúvidas, o crime mais grave que temos nos registros da nossa cidade. E o valor da fiança precisa representar este fato. Por isso, então, pedimos uma fiança de $20 milhões. O maior valor que a nossa procuradoria já pediu em toda a história. E espero que nunca mais tenhamos que pedir algo semelhante novamente. Muito obrigado, Excelência.
Enquanto o promotor apresentava seu discurso, Chad chorou. Uma reação muito diferente daquela demonstrada no dia anterior, quando estava sentado na varanda de sua casa, tranquilo, sem qualquer emoção, olhando para os filhos no jardim. Na ocasião, o promotor também revelou os antecedentes criminais do suspeito. Ele não tinha acusações graves, apenas algumas multas de trânsito e uma acusação de violência doméstica que tinha acontecido há mais de 10 anos contra o próprio pai, Keith Duerman. Esse caso em específico foi arquivado depois que a vítima não compareceu para a audiência. Segundo o registro criminal, Chad tinha tentado sufocar o pai durante uma briga física, coisa que nunca tinha acontecido antes e que também, aparentemente, não se repetiu depois. Ao final da audiência, A fiança estipulada foi de 20 milhões de dólares. No dia seguinte, Keith, que mora na Flórida, concedeu uma entrevista ao New York Post, onde revelou que ainda tentava compreender o que tinha acontecido e que não conseguia pensar em uma explicação lógica para os fatos. Ele acrescentou que tinha visitado o filho na semana anterior e que Chad parecia bem, segundo ele, o mesmo cara brincalhão e divertido de sempre. Keith afirmou que o filho não tinha histórico de problemas de saúde mental, de comportamento inadequado ou ficha criminal. Mas, quando questionado sobre o caso da violência doméstica, no qual Chad supostamente havia tentado sufocá-lo, Keith limitou-se a dizer que tudo não passou de um mal-entendido e que foi por isso que o caso foi arquivado. Nos dias que se sucederam ao crime, a comunidade estava muito abalada e os noticiários de todo o país faziam uma cobertura massiva, com reportagens, entrevistas e até com análises de especialistas de saúde mental. As redes sociais foram inundadas com os vídeos das câmeras corporais dos policiais e de pessoas comuns comentando sobre o caso. Nenhuma declaração oficial tinha sido feita por parte das autoridades sobre a motivação para o crime. Obviamente que nenhuma explicação jamais será suficiente para um crime tão horrível como esse. Contudo, apesar das investigações estarem sendo feitas em sigilo, em setembro, documentos judiciais se tornaram públicos com base na Lei Americana de Acesso à Informação. Esses documentos, que incluem o depoimento de todos os sobreviventes e mais algumas testemunhas, detalham com horror os fatos ocorridos naquele dia e, assim que foram compartilhados, causaram ainda mais espanto, tristeza e revolta em toda a população.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Chad confessou à polícia que vinha planejando o crime desde outubro do ano anterior, ou seja, há pelo menos 8 meses. Ele tinha afirmado que nos 3 ou 4 dias anteriores ele não conseguia dormir porque, em suas próprias palavras, os pensamentos de ter que matar seus filhos pesavam muito sobre ele. Ainda de acordo com esses documentos, na tarde do dia 15, Chad saiu mais cedo do trabalho e foi para casa. Chegando lá, ele pediu que a esposa e os 3 filhos fossem para o quarto para que eles tirassem uma soneca juntos. A família se deitou na cama, como ele havia pedido, e enquanto isso, a enteada, Alexis, assistia TV na sala. Pouco tempo depois, Chad se levantou, foi em direção ao guarda-roupas e retirou uma arma de fogo, um rifle. Ele carregou a arma, mirou na direção do Hunter, o filho de 4 anos, e atirou 2 vezes. Todos os demais acordaram assustados com o barulho. Em total desespero, Laura tentou socorrer o filho baleado enquanto gritava para que os outros 2 corressem para longe do pai. Clayton, o de 7 anos, passou correndo pela sala e Alexis, que já estava assustada com o barulho e gritos, saiu correndo atrás dele, gritando para que ele continuasse correndo. Os 2 foram em direção a uma área de vegetação a poucos metros da casa. Chad os perseguiu e, ao chegar numa distância em que ele conseguiu ver os 2, ele atirou apenas no filho. Clayton foi atingido e caiu. Alexis continuou correndo, mas ela deu a volta para tentar chegar em casa e pegar o irmão mais novo, Chase. Assim que Chad chegou próximo do Clayton e viu que ele ainda estava respirando, mirou o rifle em seu crânio e atirou novamente. Chad pegou o corpo do filho, colocou no ombro e o levou até o quintal da casa. Nisso, Alexis já tinha voltado e Laura não parava de gritar e chorar. Ela então pegou o irmão mais novo no colo e fugiu para a rua. Chad a seguiu e a alcançou. Ele apontou o rifle para ela, mandando que a garota colocasse o menino no chão. Alexis, morrendo de medo, obedeceu e implorou para que ele não atirasse. Chad a ignorou, apontou para o filho e tentou atirar, mas a arma não funcionou por falta de munição. Enquanto ele recarregava a arma, o pequeno Chase correu de volta para casa, chamando pela mãe, passando ao lado do próprio pai. Alexis estava completamente perdida, sem saber o que fazer ou para onde ir, e a sua reação, naquele momento, foi correr para o lado oposto para pedir ajuda aos vizinhos. Em casa, Laura estava no quintal, tentando ajudar o filho mais velho, Clayton, quando Chase aparece chorando e se joga em seus braços. Segundos depois, Chad aparece no quintal, carregando o corpo do Hunter nos ombros, o primeiro filho baleado no quarto, e o deita ao lado do corpo do Clayton. Ele então tenta arrancar o Chase do colo da mãe e os dois entram numa luta corporal. Chad chegou a morder a esposa para que ela soltasse o filho e Laura, com um instinto de mãe que é praticamente impossível de descrever, colocou a mão no cano da arma enquanto tentava tirar ela da mira do Chase. E foi nesse momento que, com um disparo, uma bala a atingiu. Com o impacto, o pequeno Chase escorregou do seu colo e caiu. Chad apontou o rifle para a testa do filho e atirou. Depois, o criminoso posicionou o corpo do caçula ao lado dos outros dois irmãos e se sentou na varanda, assistindo sem qualquer remorso, sua esposa tentando ressuscitar os meninos. Apesar dos documentos divulgados apresentarem a cronologia dos fatos de forma tão detalhada, a principal pergunta permanecia sem resposta. Por qual motivo Chad tirou a vida dos próprios filhos? Antes de todos esses fatos se tornarem públicos, Chad tinha passado por mais uma audiência, pois o que eu acabei de narrar para vocês acabou fazendo com que ele fosse indiciado por uma série de crimes. Foram um total de 21 acusações graves, que incluem agressão, tentativa de homicídio e homicídio qualificado. No dia 23 de junho, uma semana depois do crime, Chad tinha comparecido ao tribunal para formalizar as novas acusações e, apesar de ter confessado às autoridades a responsabilidade pelos crimes, ele se declarava agora na corte inocente. O promotor da ocasião, Mark Tecuv, apresentou os detalhes sobre a sequência dos eventos e acrescentou que, no estágio em que o processo se encontrava, não era possível fazer maiores revelações para não prejudicar o andamento das investigações. Essas informações foram mantidas em sigilo apenas até setembro, quando os fatos foram divulgados. Em entrevista aos repórteres no final da sessão, o promotor afirmou que as acusações de homicídio qualificado contra o Chad incluíam várias especificações de circunstâncias agravantes que o sujeitavam à possibilidade de pena de morte e concluiu que, a partir daquele dia, o seu maior objetivo era garantir que o Chad fosse executado. Há apenas algumas semanas, no dia 21 de fevereiro de 2024, Chad voltou ao tribunal após um pedido do seu advogado solicitar que sua declaração de culpa, quando interrogado pela polícia no dia do crime, seja rejeitada no julgamento, pois, segundo ele, Chad foi interrogado por 3 horas, sozinho, mesmo depois de ter solicitado a presença de um advogado 2 vezes. Já a promotora assistente, Laura Allen, disse que no dia do crime, Chad renunciou conscientemente seu direito a um advogado e respondeu às perguntas dos investigadores por conta própria, acrescentando que o seu advogado está se baseando em declarações ambíguas sobre o réu ter solicitado um advogado. Não ficou claro quando o juiz Richard Ferenc tomará uma decisão, ele apenas disse que levará algum tempo para considerar os argumentos das partes antes de emitir uma decisão final. A data para o início das audiências de julgamento está marcada para agora, dia 8 de julho de 2024. Os vizinhos e demais moradores da região fizeram um memorial no jardim da família, no mesmo local onde os pequenos foram encontrados sem vida. Uma coleção de bichinhos de pelúcia, flores, cartões e balões relembravam a infância interrompida daqueles 3 inocentes. Vigílias e homenagens foram realizadas nas escolas locais e no campo de beisebol onde os meninos jogavam. Toda a comunidade se uniu em luto e oração. Rachel Brown, irmã da Laura e tia dos meninos, compartilhou lindas fotos dos sobrinhos, pedindo que eles fossem sempre lembrados daquele jeito. Felizes, irmãos que brincavam, que praticavam esportes e esbanjavam sorrisos. Infelizmente, ainda não sabemos o motivo pelo qual o Chad fez o que fez. Muito provavelmente, as teorias ou evidências serão expostas durante o julgamento, e assim que esse caso tiver uma conclusão, eu trarei a atualização para vocês. Em relação às duas sobreviventes, Laura e Alexis, é natural que uma barbaridade como essa provoque diversas consequências sociais, sequelas psicológicas, pois elas viram de perto um horror difícil de se imaginar. Eu espero que as duas possam receber o apoio que precisam para conseguirem seguir com suas vidas. Mas é importante também colocarmos em foco as vidas do Clayton, Hunter e Chase, para que eles sejam lembrados não só como vítimas, mas principalmente como crianças alegres, saudáveis e completamente inocentes. Esse é mais um daqueles episódios que me dá um nó na garganta quando preciso fazer o encerramento da história, e às vezes esse nó é tão grande que eu não consigo ter palavras. Por isso, eu decidi encerrar esse caso com um trecho do obituário dos meninos, que resume muito bem as doces memórias pelas quais eles devem ser lembrados. Três irmãos, unidos para uma vida e agora para a eternidade. Deus os transportou para o céu, onde terão incontáveis dias de pesca, de brincadeiras ao ar livre e de gargalhadas altas sem fim. Eles amavam incondicionalmente, compartilhando seus grandes corações com qualquer pessoa que os amassem ou os fizessem rir. Clayton adorava fazer criações de Lego, andar de kart, contar piadas, cantar, rir, e amava seu cachorro e melhor amigo, Gatlin. Hunter adorava ir ao riacho e pegar sapos, e seu amor pelo beisebol se estendia para além do campo. Ia com ele até sua cama, com o quarto enfeitado com o tema do esporte e, às vezes, ainda dormindo com a sua luva. Chase adorava brincar nos balanços e parecia mal poder esperar crescer para ser forte o suficiente para jogar beisebol com seus irmãos mais velhos. Ele adorava dar abraços, brincar com dinossauros e se imaginava um super-herói. Era assim que eles eram e será assim que serão lembrados.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.